agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil.
Neste programa, a Fundação Universidade do Vale do Itajaí inaugura no próximo dia 14 de dezembro o Museu Oceanográfico Univale, um museu que vem desde 1993 sendo planejado e construído e vai funcionar no prédio do campus da Universidade do Vale do Itajaí em Balneário Piçarras, o maior museu oceanográfico da América Latina. E para falar conosco sobre este enorme empreendimento em Santa Catarina, nós vamos conversar com o professor Gilles Soto. Muito boa tarde, professor.
Boa tarde aos ouvintes. Agradeço a oportunidade de falar aí sobre esse belo projeto. O Museu Oceanográfico, como ele é classificado como Museu de História Natural, possui muitos organismos, muitos animais, né? No caso dos nossos oceanos, ele se torna um acervo bastante complexo de se obter. Muitas pessoas comentam que, nossa, 22 anos para a universidade inaugurar o museu, mas para quem é da área de museus e para o próprio Conselho Internacional de Museus, isso é praticamente um recorde. Nós, em apenas 22 anos, montamos um dos maiores acervos oceanográficos do mundo. Estamos abrindo o segundo maior museu oceanográfico da América Latina. Um acervo que a sua origem já diz que não tem como se comprar, não tem como se obter, senão da forma mais difícil, que é estar no mar, acompanhar, monitorar as nossas costas e, com isso, obter esses raros espécimes, né?
Professor Gilles Soto, o senhor hoje é, sem sombra de dúvida, uma das autoridades brasileiras em oceanografia, professor. E nós sabemos que existem outros museus oceanográficos no país, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas conseguiram, então, superar todas as expectativas e realizar aqui em Santa Catarina a expressão máxima da oceanografia no Brasil.
Sem dúvida. O Museu Oceanográfico hoje, ele equivale em acervo praticamente à soma dos demais museus oceanográficos que nós possuímos na América do Sul. Ele é o segundo maior do mundo hoje nessa categoria, então isso não é só o que as pessoas veem do próprio acervo que está na exposição, e sim o seu acervo científico. É uma pequena parcela, apesar da exposição ser enorme, algo que as pessoas vão precisar cerca de 2-3 horas, pelo menos, para vislumbrar. Isso é uma pequena parcela do acervo que nós possuímos no museu propriamente dito, que é o material de pesquisa, o material de ciência, o material que é utilizado para se desenvolver os trabalhos em nível de graduação e pós-graduação. Então, é uma pequena parcela do nosso acervo que vai estar em exposição. Nós calculamos cerca de 5%. Para o senhor ter uma ideia do que representa o acervo da Univale hoje. É nada menos do que a maior coleção privada de tubarões e raias do mundo. São bem mais de 10 mil exemplares no último inventário. Vocês imaginam que são conservar 10 mil exemplares de tubarões e nessa coleção são absolutamente todas as espécies de tubarões que ocorrem no Brasil, nós temos. Então é um acervo de valor incalculável, porque ele é um testemunho da nossa biodiversidade, da nossa fauna marinha, né?
Professor, e como é que se chegou a esse acervo tão importante, um acervo até fenomenal, em posse aí da Univale, e que agora vai estar aberto a todo o público no Museu Oceanográfico, o maior da América Latina? Como foi esse trabalho para se conseguir tantas espécies, tantos espécimes, né, a serem aí catalogados, que foram organizados e distribuídos por áreas, classificados e agora à disposição do público aí em Itajaí?
Três palavras: trabalho, trabalho e trabalho. Um trabalho incessante que, durante pelo menos mais de 2 décadas só na Universidade do Vale do Itajaí, se pensou e se voltou totalmente para isso. Então, realmente, são períodos difíceis que a gente passa. Durante essas, pelo menos, duas décadas, nós passamos por momentos de crise, crise institucional, crise governamental, falta de incentivos, né, do poder público, mas o trabalho sempre prevalece. A tutela e o caminho que tinha que ser seguido, ele não foi desviado, né? Então, quando se põe realmente, quando se tem a determinação de que é possível, realmente se alcança. O Museu Sonográfico é uma prova viva disso. Nós não recebemos recursos vultosos de absolutamente nenhuma instituição, senão da própria universidade, com recursos contados e bastante controlados, e de um museu que não teve um orçamento específico para ser construído. Fruto realmente de muito trabalho e de muita vontade, né, não só dos envolvidos, como da instituição como um todo. São muito, muito raras as universidades, né, que conseguem fazer um investimento durante tanto tempo sem ter um retorno financeiro. Por isso que os museus de história natural estão ligados a universidades federais. E neste caso, especificamente ligado a uma fundação de ensino, uma universidade comunitária como a Univale, mostra, sim, para todos que é possível nós conseguirmos assim, esses equipamentos turísticos e de ciência tão vultosos.
Nós gostamos sempre de destacar, nós queremos destacar, que mais importante que a tecnologia, as pessoas contam alto no conceito das cidades inteligentes, e é por isso que nós estamos conversando com o professor Gilles Soto, que trabalha desde 1982 para realizar um grande empreendimento, e este empreendimento vai ser inaugurado no próximo dia 14 de dezembro em Balneário Piçarras, o maior museu oceanográfico da América Latina. Professor, e este crédito, professor, com relação a este trabalho, quais são as pessoas que, juntamente com a sua participação, contribuíram para este trabalho de importância até inimaginável, porque Santa Catarina deve ganhar muito com isso, as visitações, a própria cidade e a própria universidade deve realmente crescer muito em prestígio internacional a partir deste momento.
Sem dúvida. Nós dizemos que o Museu Sonográfico é um presente para Santa Catarina, antes de qualquer coisa. Porque ele é um equipamento turístico de grande relevância, considerado pelos maiores especialistas em turismo no mundo, como fundamentais para o turismo futuro, o turismo que todos querem. É um turismo que agrada do zero aos 100 anos, que agrada a todos os gêneros, que não possui discriminação de classes, né? Que, na verdade, nós temos algo que independe de se o tempo está bom, se o tempo está ruim, se é época de chuva, se não é, se é temporada ou se não é. Na temporada ele é ótimo por causa do turismo, durante o ano ele é ótimo por causa do ano letivo. São 700 mil crianças que nós queremos envolver já nos próximos anos, né? Não só de escolas privadas, mas também das redes públicas, né? Municipais, estaduais. Então, é um desafio gigante, mas já agora bastante claro, enxergamos isso com muita clareza de que ele está acontecendo e vai acontecer como nós imaginávamos. Quanto aos envolvidos, um dos nossos orgulhos é o fato justamente de que o museu foi construído praticamente pela mão de obra daqueles que também se fizeram e colheram os frutos do próprio museu. Durante esses anos, foram mais de 150 alunos que passaram pelo museu e deixaram sua contribuição trabalhando no museu, agregando acervo e desenvolvendo o seu currículo, os seus trabalhos científicos. Muitos deles hoje pesquisadores renomados em nível internacional até. Então, é uma história muito bonita. Eu estou envolvido diretamente, né? Sou bastante suspeito para falar, mas a história do museu é muito bonita. Nesse aspecto, realmente, não foi uma empreiteira que foi contratada para construir o museu.
É uma história que realmente precisa ser bem registrada para poder ser contada, né? Ser lembrada para sempre, né, professor? A partir de agora, o museu já está se preparando para a abertura ao público. Então, as pessoas visitando aí o museu a partir do mês que vem vão poder encontrar, como o senhor disse agora há pouco, uma das maiores coleções mundiais de espécimes marinhas, fósseis e outros seres marinhos mais comuns e também os mais raros que existem.
Sim, inclusive alguns espécimes, né, em exposição apenas aqui no Museu Sonográfico da Univali. Nós temos alguns, por exemplo, dando alguns exemplos, nós temos as conchas mais procuradas do mundo, as maiores do mundo. Temos tubarões, que existem 3-4 exemplares conhecidos e todos estão aqui. Então, algo realmente de valor incalculável. Nós temos uma dificuldade enorme de se avaliar esse acervo em termos financeiros, em nível de seguros e etc., né? É realmente de valor incalculável. As pessoas que virem até o Museu Sonográfico, eu tenho certeza, vão se impressionar bastante, não só por aquilo que elas vão ver, mas também por aquilo que elas nunca imaginaram que um dia veriam.
É incrível realmente a gente pensar que estamos prestes a fazer parte da história do segundo maior museu oceanográfico do mundo, que vai ser inaugurado no próximo dia 14 e que terá, né, acesso com os ingressos a um custo bastante popular, né, professor?
Sim, esse é o nosso perfil, né? O perfil da universidade, uma universidade comunitária, uma empresa que não possui acionista, nós não temos um dono, isso foi fundamental. Eu, particularmente, sou obrigado a deixar claro isso, porque nós nunca teríamos trabalhado da forma como nós trabalhamos se isso tivesse um dono. Nós nos doamos em função de uma instituição que é uma fundação e que é do Estado de Santa Catarina, que é do povo catarinense. Nós estamos na gestão desse processo. No futuro próximo não estaremos mais. E pessoas que nem nasceram ainda, elas vão desfrutar disso. Tá? Vão poder ter uma ideia do que nós fizemos e da forma como fizemos. As espécies que estão aqui hoje, que nós coletamos, nós já sabemos que já estão sumindo dos nossos oceanos. Nós já estamos vivenciando isso. Nós estamos vendo que diversas espécies do nosso litoral não encontramos mais. É uma mortalidade enorme e o museu serve como um testemunho dessas espécies para mostrar para as gerações futuras o que tinha no nosso oceano e a quantidade que se tinha. Então, também, vendo por este lado, o museu ele é muito importante. As pessoas pensam, às vezes, que o museu ele é o passado, né? Ele registra o passado, e não. Ele também é um fundamento para o futuro. Ele é o pilar, né, do conhecimento. Então, quando nasce um museu, é motivo de júbilo, é motivo de muita alegria, seja da área que for, né?
E principalmente da forma como ele surgiu, né, professor? Porque, inclusive, muita gente não sabia até o momento que este trabalho estava prestes a ser executado, ser finalizado e entregue ao público. Mais de 1.000 metros quadrados com área, né, aberta ao público. E um museu realmente planejado, né, um museu totalmente trabalhado com uma temática de exposição que também abrange a formação dos oceanos. Então, realmente, a Univali e o Balneário Piçarras dispõem hoje de um parque temático dentro deste museu, né, professor? Que está à disposição das pessoas, né? Agora, eu quero até aproveitar para colher a sua opinião sobre, neste momento, de um impacto terrível que os mares aqui na costa brasileira estão começando, o mar ali na costa brasileira está começando a sofrer com este problema do Rio Doce em Minas Gerais e que já desemboca no mar toda aquela quantidade de rejeito, né, do minério, e está realmente prejudicando toda a fauna marinha e vai haver um prejuízo muito sério por muitos anos. Qual é a sua maneira de ver essa situação e o que poderia ser feito, na sua opinião, professor?
Em relação ao impacto, até muito oportuna a sua colocação, seu questionamento, porque nós vivemos de impactos de mídia. O impacto da mídia em relação ao que ocorreu, está ocorrendo, e hoje no litoral do Espírito Santo, é uma coisa que nós vivenciamos todos os anos. Existe, por exemplo, os nossos lançamentos de plástico nos oceanos ao longo de um ano, o senhor, acredite ou não, tem um impacto muito maior do que está ocorrendo lá. E isso não é dito, não é falado, não é apresentado, porque ele não ocorre de uma vez só num único local. Mas o impacto é muito maior. As ações do homem, elas estão muito voltadas para isso. Nós avaliamos aquilo que nós vemos, o que nos parece ruim, o que nos parece impactante. E nós temos que, na verdade, passar a olhar, né, e avaliar aquilo que os especialistas dizem que é realmente importante. É isso que a mídia deve se deter. No caso deste derrame de minério e essa pluma, eu tenho certeza, como já aconteceu em diversos outros locais, e a própria natureza tem um poder de regeneração gigantesco em relação a isso, que é esse material em suspensão. O mar vai diluir isso com uma rapidez muito grande. E o impacto local, ele vai ser regenerado também, e de uma forma surpreendente, porque o mar possui essa capacidade. Ele tem essa capacidade de se regenerar. Agora, existem certas substâncias que não, que nós não estamos encontrando forma e que nós não estamos observando essa regeneração. E o caso do plástico é gritante, ele é vívido. Nós temos oceanos de plástico hoje. Nós temos milhares de aves marinhas, tartarugas marinhas, entre outros organismos, morrendo por ingestão de plástico. E o plástico é uma coisa, em termos naturais, ele é muito recente. Ele começou a ser usado na indústria pesada mesmo, de embalagens, a partir dos anos 70. Então nós temos praticamente aí 40, 40 e pouquinhos anos do uso, né, do plástico em larga escala. O que que vai ser, da forma exponencial como está crescendo a produção, o que que vai ser daqui 5, 10 anos, daqui 50 anos? Nós estamos acabando com os nossos oceanos. Então, estamos todos agora penalizados e assistindo esse grave acidente, né, esse horrível acidente que ocorreu, esse impacto ambiental enorme, local, que vai se diluir ao longo da costa, que nós vamos ter esse material em suspensão, mas que é um material ferroso, são metais que são muito rapidamente processados pela água marinha. Nós vamos ter esses ambientes que foram sufocados nos mangues, mas eles também têm uma capacidade de regeneração muito grande, porque a troca de água com as marés, ela é muito frequente. Agora, o plástico não. O plástico, ele é jogado nos oceanos e lá ele fica. E ele leva séculos para se degradar.
Inclusive, nós temos notícias de que existem áreas nos oceanos, principalmente no Oceano Pacífico, ao meu ver, que são verdadeiros depósitos desse tipo de material que, por força das correntes marinhas, acabam se reunindo em determinadas regiões, né, no contexto dos oceanos. Essa realidade dessa presença desse material estranho, essa realidade, ela também aparece aí no contexto do que se apresenta no Museu Oceanográfico, professor? Existe uma forma de se chamar a atenção também para esta questão na apresentação do museu, professor?
Sim, nós não podíamos deixar de falar nisso, né? Então, em cada grupo específico, quando na ala reservada aos organismos marinhos, ela se dá de ordem filogenética, que nós chamamos ordem evolutiva. Então, nós começamos desde os mais primitivos, que são as esponjas do mar, até os mais evoluídos, que são os mamíferos marinhos. E cada um é uma sala. E cada sala apresenta os problemas ambientais específicos a cada grupo. Os maiores ameaças às aves, os maiores ameaças aos répteis marinhos, maiores ameaças aos mamíferos marinhos e assim por diante. Então, neste contexto, sim, se fala do problema do plástico, dos poluentes, dos derivados de petróleo, da poluição orgânica como um todo, da poluição química. Então, em cada grupo é tratado esse assunto. E é algo que nos entristece bastante, porque diante de tanta beleza, porque o Museu Oceanográfico ele também é um aquário. É importante salientar isso. Em cada grupo, cada sessão, essas sessões não tem só os animais inertes, mortos. Também tem aquários com organismos vivos em cada uma das sessões. Então as pessoas vão ver os corais vivos e vão ver também os esqueletos de corais. Vão ver as estrelas do mar, os ouriços, os pepinos do mar, todos vivos também. Assim como vão ver exemplares raríssimos de 3, 4, 5 mil metros de profundidade. Então é um acervo muito rico e nós não tínhamos como falar da vida mostrando a morte. Agora, nós somos obrigados a mostrar para as pessoas o que está acontecendo e a forma como acontece. E isso, de certa forma, ele entristece, ele deprime. Né? Mas ele não deixa de ser educativo, porque cada um, sim, pode ajudar. E as pessoas, o simples ato de jogar lixo no chão é algo que as pessoas têm que fazer, porque aquilo vai para o mar. No nosso litoral, aqui, é muito claro. Jogou no chão, vai para o mar. Balneário Camboriú, eu vejo pessoas jogando coisas na rua e as bocas de lobo e a água pluvial que vai exatamente na praia onde eles vão tomar banho. E eles não têm essa consciência. Eles veem o mar como uma coisa separada da terra. E não é. É tudo uma coisa só.
Agora, professor Gilles, o Centro de Estudos Antárticos Brasileiro, o Brasil dispõe de um laboratório, um importante laboratório de pesquisas no nosso continente gelado, aqui mais ao sul, a Antártida. E o museu também trata deste tema nas suas abordagens, né, professor?
Sim, trata, não poderia deixar de falar. A Antártica é o nosso continente gelado, é aquele Antártica. Que equilibra o clima, né, do nosso planeta, todas essas frentes frias que nós recebemos vem de lá. Todas as influências das massas de ar quente, o que segura, o que provoca chuva, quando provoca, por quê, o que equilibra o aquecimento exacerbado do Pacífico, são essas massas frias, né? Essas frentes frias que vêm de lá. Então, a Antártica, nós vivemos a Antártica no nosso dia a dia aqui. E a Antártica também, por ser o maior laboratório de pesquisa aberta no mundo, porque a Antártica não possui um dono, possui um tratado entre alguns países que são signatários e que com isso definem, né, e determinam o futuro da Antártica. É um laboratório de geopolítica, um laboratório de ciência, e por isso nosso interesse lá já desde os anos 90 e também quando surgiu essa intenção de criar o Centro de Estudos Antárticos, que é a sede aqui no Museu Oceanográfico e que trabalha na implantação de uma base, que é a Base Antártica Universal, que seria, no caso, e está andando para isso, se tornar a primeira representação de um órgão vinculado diretamente à ONU, que é a Unesco, na Antártica. Porque, por mais que curioso que possa parecer, justamente a Antártica é o local onde tem a maior cooperação internacional do mundo. E lá é o único lugar do mundo onde não há uma representação da ONU. Então, por esse viés aí que nós passamos a trabalhar e com isso estamos obtendo sucesso na implantação dessa Base Antártica Universal, cuja coordenação e administração é aqui no Museu Oceanográfico, que nós temos uma pequena exposição sobre a Antártica, com equipamentos antárticos, moto de neve, as roupas utilizadas e materiais que foram coletados na Antártica para as pessoas conhecerem.
Agora, é incrível a gente chegar a esse ponto, né, e perceber que tudo isso está acontecendo, isso já aconteceu aqui em Santa Catarina, e saber que o curso de oceanografia aí da Univali, ele é um curso recente também. E quando se iniciou, realmente não se tinha ideia dessa proporção que assume nos dias de hoje e que com certeza deve atrair estudantes não só de Santa Catarina, como do Brasil e de outros países do mundo.
Sem dúvida. O curso de oceanografia da Univali é um dos mais conceituados do país. Para muitos, é o principal curso não público, de universidade não pública do Brasil. Então, é um curso já que remonta de 1992, quando foi criada, foi aberta a primeira turma, e a partir daí formou diversos profissionais que atuam Brasil afora, né, e mesmo em outros países. Então, nós trabalhamos em conjunto, nosso objetivo maior do museu é educação, como o senhor mesmo citou, então isso está diretamente ligado à formação, e não só em nível de graduação, nem só em nível de pós-graduação, mas desde o ensino fundamental. Desde o ensino básico, fundamental, ensino médio, nos interessa muito esse público. Sendo bastante franco, é o público que mais nos interessa. Nós acreditamos que o museu ele vem para essas novas gerações. Nós vamos vislumbrar, vamos ver, mas pouco vamos mudar. Nós somos, conforme a idade avança, nós temos uma capacidade cada vez menor de mudar. E com as crianças, não. É algo que nós temos a construir. Por isso que nos países desenvolvidos se investe tanto nessas gerações vindouras, se investe tanto em crianças, porque eles sabem que é a melhor forma de se mudar.
E as crianças que vão realmente assumir um nível de compreensão da realidade mais próximo possível do que a gente tem, né? Nós temos uma área marinha brasileira, uma área marítima, né? As 200 milhas dentro dos seus limites marítimos. E os oceanos compõem, de certa maneira, um universo paralelo e que ainda não foi totalmente compreendido. E não se fala aqui somente em saber a respeito da vida marinha, mas também da topologia, da topografia, né? Das composições, das próprias placas tectônicas.
Sim, imaginem que são dados reais, né? Não é à toa que existe um programa que se chama Mentalidade Marítima, que é ligado à Marinha do Brasil, que se tenta mudar isso, mas dos 10 principais países costeiros, dos 10 maiores litorais do mundo, o Brasil é o que menos desfruta financeiramente, estrategicamente do mar. Isso tendo ainda as nossas riquezas energéticas sendo extraídas dali. O senhor imagina o que seria sem os dados relativos à exploração de gás e petróleo. É ridículo. A nossa estrutura de pesca ela ainda é voltada para pescar na praia, praticamente. Na costa, destruindo nossos recursos que eram para ser direcionados e deixados para os pescadores artesanais, para as populações ribeirinhas. Nos grandes países se pesca em além mar, se pesca em outros oceanos. Os japoneses vêm pescar aqui. Eles não pescam na praia deles. Os chineses não pescam na praia deles, os americanos não pescam nas praias deles. Ninguém faz isso. E o Brasil insiste, o Brasil está míope em relação ao mar. Ele não consegue enxergar a imensidão do oceano. Ele não consegue enxergar as 200 milhas que ele tem de exploração exclusiva. A Marinha faz um esforço enorme nesse sentido, mas ela não encontra eco. Nem do governo federal, que não possui uma política de Estado, possui uma política apenas de governo, já há muitos governos, não é uma característica só desse governo, nós não temos uma política de Estado. Nós temos uma política de governo, e prova disso são os dados que eu lhe coloquei. Quando só um país sem política de Estado fica em último lugar, com um litoral desse tamanho. Então isso nós devemos mudar. O brasileiro tem que passar a se ver como um país gigante como realmente é, um país continental, um país com uma força estratégica gigantesca, porque ele é o polo geopolítico, estratégico de toda a América do Sul, assim como os Estados Unidos é na América do Norte, Então, nós temos que passar a ver as coisas de forma diferente. Nós nos enxergamos anões e somos gigantes.
É verdade, professor. E esta mensagem, eu tenho certeza de que o senhor está, nesse momento, podendo passar aí para muita gente, porque eu tenho certeza de que, neste momento, o campus da Universidade o Balneário Piçarras e o campus da Universidade do Vale do Itajaí, aí no Balneário, é uma atração para o país todo e muitos meios de comunicação estão voltando as atenções aí para vocês. Eu tenho certeza que o próprio professor Giles tem falado com muita gente aí da imprensa, rádio e televisão e jornais do Brasil inteiro. É isso, professor?
Sem dúvida. Isso é muito bom. Muito bom não apenas para nós, né, para o museu, mas é bom para todos que nós estejamos falando de algo bom. Acho que estão todos cansados de notícias ruins, de acréscimos ruins, de estatísticas ruins. Então, eu acho que é merecido esse espaço na imprensa, é merecido esse espaço na mídia. É um espaço que não está se falando de corrupção, de desvio, de tragédia, de seja do que for. Nós estamos falando de um especial ambiente que foi construído com muito esforço da universidade e que agora vai estar disponível ao público como um equipamento turístico e educacional ímpar em nível internacional. Isso tem que nos orgulhar. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter esse tipo de notícia. E é muito importante que a imprensa tenha essa sensibilidade e, assim como o senhor fez, outros radialistas e outros meios, né, de comunicação percebam que as pessoas estão com necessidade de escutar esse tipo de notícia.
Professor Gil Soto, então queremos agradecer a sua participação no nosso programa e a sua disposição em falar conosco essas boas notícias para o futuro da nossa juventude, em ver a nossa realidade com outros olhos, com os olhos da boa educação e com uma compreensão maior da coexistência entre as espécies e também um pouco mais sobre a vida marinha e os oceanos, que são a fonte de toda esta vida que nós temos na Terra. Muito obrigado pela sua participação. E parabéns por estar à frente do Museu Oceanográfico da Univale neste momento histórico para Santa Catarina.
Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer muito grande falar com o amigo e com os ouvintes. E estamos aqui à disposição e abertos para recebê-lo.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina. E no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.